O casamento do príncipe britânico Harry com a atriz americana Meghan Markle, anunciado para maio, já tornou-se um evento de cobertura maciça da imprensa mundial. Mas um evento também da família real, com amplo interesse popular, detalhes de todos os tipos sendo esmiuçados. Por que esse interesse e fascínio? Vamos ouvir a professora Maria Elisa Sevasco, professora de estudos culturais, entre eles cultura britânica contemporânea, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora, é tanta informação que as pessoas se sentem até um pouco íntimas da Rainha Elizabeth.
Eu acho que parte do esforço de mídia, de representação da monarquia britânica é justamente esse, é tornar a realeza íntima de cada britânico. É uma construção imaginária muito bem feita, por isso que continua durando, né? Eu vou tentar falar um pouco como é que eu vejo isso, né? Quer dizer, a Grã-Bretanha, é engraçado, né? Em português a gente fala Grã-Bretanha, em inglês é Great Britain, que great quer dizer grande, maravilhosa, né? E só que todo mundo sabe que desde a Segunda Guerra Mundial a Grã-Bretanha não é mais tão grã assim, né? Então tem um pedaço da realeza que tem a ver com representar essa grandeza perdida, como se ela ainda estivesse viva, né? Então esse é um pedaço do fascínio. Só que isso, ela faz essa marca da nacionalidade, daquilo que eles chamam de britanidade, de você ser britânico, né? Eles fazem isso através da vida de uma família, que tem vó, que tem criança, sabe, gente como eu e você, embora eles morem em palácios e tenham milhões de libras de fortunas. Mas é essa jogadinha, ser ao mesmo tempo great e familiar.
E aí a gente não cansa de repetir que esse poder, embora seja econômico, embora seja de influência, ele não tem de fato, não exerce de fato nenhum poder político, nenhuma ação sobre as diretrizes do país, não é?
Isso, agora aí depende muito, né, da sua definição de política, né? Se você pensar que política também pode ser definida como administração dos conflitos e dos interesses divergentes, né? A família real dá um toque de unidade. Então, embora ela não tenha poder político efetivo num voto no parlamento, embora seja quem consagra o primeiro-ministro, né? Quer dizer, embora ela não tenha esse poder político, vamos dizer, ostensivo, né? Ela tem um grande poder político de juntar a nação diante de um ideal. Vamos combinar que nação é uma ideia muito complicada, né? Tem um autor britânico que já chamou a ideia de nacionalidade de uma comunidade imaginária. É uma comunidade que a gente inventa. A nação a gente inventa, né? E esta nação é que é gerida depois politicamente, através de um projeto de país, de uma ideia de país. E a monarquia é muito importante para essa ideia de país.
Nesse sentido, o reforço das tradições britânicas, né, dos ícones britânicos, inclusive turísticos, eles ajudam?
Eles fazem parte dessa construção, né? Tem um pensador escocês que se chama Nairn, que ele escreveu um livro que eu acho que resume muito bem como é que funciona essa coisa da monarquia. O título do livro já diz tudo, chama O Espelho Mágico. Então, a realeza é uma espécie de espelho mágico onde as pessoas se veem e tornam a sua própria vida um pouco mágica. Então, todo mundo tem aquele sonho, né? Olha que coisa linda, o príncipe Harry está casando com uma atriz, com uma americana, com uma moça que orgulhosamente se diz mestiça. Olha como o mundo está melhorando. Olha como a desigualdade está diminuindo. Olha como o preconceito está diminuindo. Só que, como dizem os jovens de hoje, só que não, né? Só que não está diminuindo. Mas não deixa de ser muito interessante que o príncipe Harry se case com uma americana que orgulhosamente se diz mestiça, né?
A mãe dela
ela
é negra,
tem mãe
né?
negra e pai branco.
Exato, e é inédito isso na família real britânica, não é?
É inédito isso na família real britânica, mas não é mais inédito na sociedade britânica. Então, num certo sentido, a família real está, mais uma vez, espelhando o que rola na sociedade, né, de forma encantada, de forma mágica, né, com princesas, com festas, com brilho. Né. Agora, eu queria falar só mais uma coisa. Além de toda essa história, vamos dizer assim, esse lado mais sólido do papel da monarquia, tem um lado que é absolutamente desfrutável, que é o lado da celebridade, né? Quer dizer, a monarquia também está surfando nessa onda das celebridades, né? Das pessoas que saem na capa da revista Caras, né? Quer dizer, o impulso que está atrás da existência de revistas como Caras, que tem em vários países, inclusive na Inglaterra, né? Quer dizer, o impulso que está por trás, quer dizer, essa curiosidade, esse interesse pela celebridade, também alimenta o mito da realeza britânica. E eu só queria lembrar isso, porque senão parece que é uma coisa muito sólida, muito, né? Tem um lado, assim, que é puramente gostar de ver celebridades.
Fútil.
Isso, sim, eu acho bem difícil de explicar e de entender.
Seria fútil, no caso.
É, claro.
E agora, para concluir, professora Maria Elisa Sevasco, não deixa de ser um certo paradoxo, então, esse espelho que a senhora explicou aí da própria família real para o mundo, essa questão das celebridades, no momento em que o Reino Unido se fecha ainda mais com a saída da União Europeia, Reino Unido que nunca aderiu, por exemplo, à zona do euro, eles têm a própria moeda, enfim, ao mesmo tempo que eles se fecham como uma ilha que de fato são, eles têm esse espelho para o mundo da família.
É, quer dizer, eu acho que o fato de toda a nossa vida social e política é cheia de contradições, né? Então, essa é apenas mais uma das contradições. Agora, a Inglaterra ainda não resolveu a história da saída da comunidade europeia, né? O Brexit está ainda em discussão, né? E esse fascínio da família real britânica também se exerce sobre o resto do mundo. Quer dizer, as pessoas, os turistas vão a Londres e vão no Palácio de Buckingham para dar uma olhadinha no rei, na rainha.
Na troca da guarda.
É, na troca da guarda. Mas eu acho que, na verdade, o que mais move as pessoas é a chance de passar alguém de carro. Né? Eu me lembro há muitos anos atrás, se eu puder encerrar com uma história pessoal, para ver como nenhum de nós está imune a esse fascínio do espelho mágico, né? Eu estava na Inglaterra fazendo pesquisa quando a princesa Diana, que é a mãe do príncipe Harry, ia se casar com o príncipe. E eu vi um amontoado de gente na frente do Palácio de Buckingham e falei, nossa, o que será que está acontecendo? Aí eu fui lá e perguntei, me disseram, não, a princesa Diana vai sair. Eu falei, não acredito, que ridículo, esse bando de gente se apertando aqui na porta porque a princesa Diana vai sair, né? E de repente passou um carro com a princesa Diana dentro e todo mundo aplaudiu. E eu também.
Se rendeu ao show.
É, a gente se rende à magia do show, né? Então, quer dizer, o espetáculo, nós vivemos numa sociedade de espetáculo, né? E o espetáculo sempre acaba te atraindo, não adianta, tem algo no espetáculo que te atrai, né?
E isso já há mais de 2 décadas, não é? Porque a princesa faleceu.
É, e na verdade, vamos dizer assim, o lado celebridade, o lado moderno da monarquia britânica, começa com a princesa Diana, né? Ela é a primeira que quebra o padrão, né? E quebra o padrão e a realeza logo percebeu que estava ali um filão a ser explorado, né? E aí enveredou por esse caminho, né? Pense mais ou menos no impacto da princesa Diana e no impacto da Camilla Parker Bowles, a segunda mulher do Charles, né? Então é só pensar nessas duas coisas para ver como dá certo essa coisa de celebridade. Dá frutos.
Professora Maria Elisa Sevasco, do Departamento de Letras Modernas, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, obrigado por sua análise aqui.
Ok.
Fábio Rubira para a Rádio USP.
baby.